Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente, minhas amigas, meus amigos, as pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando pelos meios da Assembleia Legislativa. Então, Antídio, eu estava falando agora com o grande prefeito de Porto União, Eliseu Mibar. Situação lá, presidente, a de Pedro, é grave. Enquanto o resto do Estado está, as águas estão descendo, lá está subindo. Está numa situação gravíssima, né? Espera-se que vá aumentar mais 0,5 metro de água já para uma região tão inundada que está lá. Estão pedindo a presença do governador, estão pedindo uma situação realmente importante. O governador do Paraná esteve hoje lá, sobrevoando a área, e foi até a cidade de União da Vitória, que é fronteiriça lá com Porto União. Então, fizemos contato com o coronel Armando, da Defesa Civil, para que ele fale com o governador, sensibilize, para que, pelo menos, dê uma olhada com carinho nessa situação. Nós sabemos que o Estado todo está sofrendo, ou pelo menos grande parte do Estado. E em relação a toda essa dificuldade, que estava inclusive sendo comentada pelo orador que me precedeu, o fato é que Santa Catarina vem construindo uma estrutura robusta para lidar com desastres naturais. Nós somos realmente campeões de coisas que acontecem, mas também somos campeões em propor mudanças. Por isso, a estrutura da Defesa Civil, a cada ano que passa, é mais forte. Avançamos na previsão. Hoje, o pessoal aqui, qualquer pessoa, em qualquer lugar do Estado, sabe ter mais ou menos uma previsão e praticamente foi acertado na veia, vamos dizer assim, tudo que estava para acontecer. E no sistema de alerta. Então, isso é extremamente importante. Radares meteorológicos precisos. Então, avançamos, sobretudo, na cultura da prevenção. Isso significa também para os prefeitos, para as administrações municipais, nortearem mais, e até o Ministério Público, saber aonde pode construir, aonde não se deve construir. Mas, assim, como nem tudo são flores, nós estamos empacados há décadas em obras de grande estrutura. Falo do desassoreamento de rios e, principalmente, de novas barragens. Estudos da JICA, Agência de Cooperação Internacional do Japão, indicaram a necessidade de construção de mais 7 barragens de pequeno e médio porte no Vale do Itajaí. E, por hora, só a barragem de Botuverá tem sinalização de iniciar no curto prazo, o que é algo extremamente angustiante para todos nós. As barragens de Pouso Redondo, Agrolândia, Mirim Doce, Petrolândia e Braço Trombudo permanecem sendo uma incógnita. Temos problemas também com as existentes, as barragens existentes. A barragem de Ituporanga e de Itaió funcionaram bem, mas a barragem de José Boatê, a maior, estava praticamente abandonada. Problemas conhecidos desde 2014. Em plena enchente, não se tinha certeza agora se as comportas poderiam ser fechadas ou mesmo se poderiam ser abertas. Uma situação que, para nós, não cai bem. Nós, que temos um orgulho muito grande de toda a estrutura administrativa do Estado, temos um problema, sim, mas esse aí é o que a gente chama de uma pedra no sapato e algo que tem que ser resolvido. Então, é preciso se colocar aqui no lugar do governador Jorginho Melo, que teve que tomar uma decisão de alta magnitude de fechar as comportas da usina de José Boatê, com essa situação que deu um impacto muito grande na imprensa e na vida de várias pessoas aí no Alto Vale do Itajaí. Então, eu queria aqui externar as congratulações ao governador pela atitude de enfrentar essa situação. Não é qualquer um que diz o que tem que fazer, o que não tem que fazer, com a rapidez que ele tomou. Isso só faz realmente quando se tem uma equipe boa que te assessora e que faz com que as decisões possam ser tomadas com mais tranquilidade. Por favor, deputado. O homem corre. Vamos ver o homem correndo.
Deputado Vicente, eu quero cumprimentar a sua fala. Eu tive uma experiência muito boa com a equipe da Defesa Civil. Me abriram a oportunidade de ir na sala de situação por diversas vezes. Me explicaram, me trouxeram as informações do que iriam fazer, de como estavam as ações, e trabalharam de uma forma muito sincronizada. Obviamente que o desafio exigiu muito empenho do governo do Estado, e no ponto de vista do que aconteceu nas catástrofes, eu creio que o desempenho do governo foi muito bom. Então, deixo aqui esse elogio da minha parte, e sou um crítico à administração pública. Então, agradeço também o seu reconhecimento, estamos alinhados nesse ponto.
Obrigado pela parte. E, assim, a gente tem que se colocar também no lado executivo, que tem que tomar uma decisão, né, importante como essa, num momento crucial que afetou a vida de pessoas, né? Mas isso, como eu falei, com uma estrutura histórica e cada vez mais valorizada, se pode ter esse respaldo para se tomar uma atitude dessa. E nós sabemos que faltam recursos, e soube ainda há pouco que tanto o Coronel Armando, secretário da Defesa Civil, como o governador, estão em Brasília pedindo recursos ao governo federal. Que bom! Que bom, muitas vezes tem essa barreira da ideologia, coisa que, para mim, não cabe, sabe? Depois de uma eleição, nós temos que ter um relacionamento do melhor nível possível para resolver a situação. Uma coisa que eu digo para vocês, BR-280, lá em Jaraguá, entre Jaraguá e a BR-101, né? Se não fosse uma ação decisiva do governo federal, nós não teríamos aí mais de 300 milhões para ser colocado nessa obra tão esperada e tão necessária para escoar a grande produção daquela região de Jaraguá, Guaramirim, enfim, né, uma região densamente industrializada. Então, nós precisamos, tem que fazer esse meio de campo, e isso muitas pessoas não entendem, mas eu acho que isso enobrece quem faz bem feito para beneficiar a população. Então, fica aqui o agradecimento ao governador, então, que fique consignado, e eu acho que o povo catarinense acabou entendendo bem esse grau de responsabilidade que o governador teve. Pois bem, hoje é um dia importante, é um dia que eu curto muito, que recebi algumas congratulações pelo Dia do Médico. 18 de outubro é o Dia do Médico. E eu tenho que falar com vocês, assim, eu me formei em 79, deputado Mota, 79, já vamos fazer 44 anos, dia 14 de dezembro agora. Sou neurologista, fiz pós-graduação em Curitiba e me formei aqui na UFSC. Na época tinha 100 vagas no estado, para o estado inteiro tem 100 vagas. Hoje são milhares de vagas espalhados aí. E é justamente isso que eu queria conversar. Tem muitas faculdades absorvendo tantos estudantes a preços realmente inacreditáveis, uma mensalidade, só a mensalidade, variando de 12 a 15 mil reais por mês, fora a despesa que o guri ou a guria tem de se manter em determinada cidade. E a gente sabe que, por mais que aperte, não sai, no mínimo, uns 4, 5 mil a mais. Então, é uma conta, realmente uma conta grande para cada família, para cada estudante, de quase 20 mil reais por mês para se formar médico. Agora, muitas dessas faculdades, e eu estava conversando com o presidente do Conselho Regional de Medicina, que foi recém-impostado, doutor Marcelo Lemos, a quem eu desejo uma grande gestão, de que nós temos que fiscalizar maior e mais e ficar em cima do nível de aprendizado, do tipo de aprendizado. E, sinceramente, quando tem professores e pessoas que te acompanham ou como estudante, eu me lembro, aqui no Hospital de Caridade, não tinha ainda o Hospital Universitário, para nós era uma honra e uma questão de sobrevivência. Ah, quem tu estás acompanhando? Estou acompanhando o doutor Dameral. Ah, quem estás acompanhando? Doutor Celso Lopes. Já falecidos, grandes, eminentes professores, mas quem os acompanhava sabia que ia aprender medicina. Desde o jeito de se relacionar num consultório médico, tanto quanto a arte médica em si. Então, nós temos muitas coisas para resolver, mas nós temos que agradecer a bravura que vai ficar para sempre no combate à Covid. Perdemos vários médicos, deputado Padre Pedro, agora presidente, vários colegas na linha de frente. A eles, todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, agora com as famílias, eles fizeram tudo o que podiam e nós obtivemos o título de menor índice de letalidade no Brasil inteiro. Quer dizer, algo funciona aqui. Algo funciona de estrutura hospitalar, de Secretaria de Estado, em que pese todas aquelas dificuldades terríveis que tivemos durante a pandemia. Então, fica aqui, como médico, um abraço a cada um dos amigos médicos, dos colegas médicos. Sei que alguns precisam de um apoio muito grande, mas nós estamos aqui, nessa casa, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, para lhes dar apoio e ser a pessoa que vai fazer, que vai levar a todas as instâncias os reclamos de cada situação em particular, ou de uma maneira geral, para cada vez mais o cidadão, que é o final de tudo. É todo motivo de a gente estar fazendo uma medicina cada vez melhor, com profissionais cada vez mais bem valorizados. Muito obrigado, senhor presidente. Por favor, deputado Mota.
Muito obrigado, deputado Vicente Caro.
Pela ordem, deputado.
Pois não, muito
Mota.
Obrigado, presidente. Eu gostaria apenas de cumprimentá-lo como cidadão, como político, mas, acima de tudo, como um profissional da área médica. Eu respeito profundamente a sua história, não a conheço tão profundamente como eu gostaria, mas, ao conversar com seus amigos, eles o admiram também por isso. E eu peço para, ao cumprimentá-lo, estender esse cumprimento a todos que trabalham nessa área, que é, apesar de não concordar que deva ser um sacerdócio, acima de tudo, a dedicação que vocês entregam de suas vidas pela vida do próximo. Parabéns, doutor Vicente. Muito obrigado por existir e por ser o médico e o cidadão que é.